Olá, você! Inicia-se agora o episódio 13 do Ângulo de Visada. Lembre-se que Camichelli está aí para dar uma clareada no entendimento, porém, não quer dizer que você tem que concordar, pois um dos objetivos do Ângulo de Visada é ajudar, estimular o senso crítico e, com isso, o discernimento. Discordar é também uma ferramenta de grande valia para aprimorarmos o aprendizado e nos auxiliar no exercício da paciência. Então vamos que vamos, subindo ladeiras, descendo ladeiras, vencendo curvas intercaladas com retas, cumprindo metas, vencendo barreiras, transpondo fronteiras para chegar até você este episódio do Ângulo de Visada. Ângulo de Visada, de onde o poeta entre contos e poemas, em prosa e versos fala. Você capta, interpreta do seu ângulo de visada. Eles, na maioria, muitas vezes são humilhados, agredidos e ou até assassinados, mal remunerados. Quantas vezes, em muitos casos já registrados, usaram dos próprios míseros salários para não deixar de levar conhecimento aos mais necessitados, por falta de infraestrutura que deveria ser dada pelo poder público, que nas suas três esferas são obrigados a dar educação de qualidade para todos? Mas, felizmente, são mais amados do que injustamente odiados. Embora por interesses meramente políticos, não são em seu ofício verdadeiramente valorizados. A vocês, mestres e mestras, que nos mostram o caminho do saber com amor e carinho, com abraços fraternos e eternos deste poeta que vos fala e lhes é eternamente grato por ter-lhe aberto portas do saber, tiro-lhes o meu chapéu. Ao mestre com carinho. Desde pequeno estás em mim presente. Foste o pai, foste a mãe, me deste as mãos ensinando-me os primeiros passos do saber. Abriu-me a porta para a vida e entregou-me as ferramentas para que eu pudesse prosseguir seguro rumo ao futuro. A ti, mestre, com carinho, passo-te agora a poesia para, com alegria, dizer-te: és parte integrante da minha história. Jamais irei te esquecer. Há um pouco de ti em tudo que eu faço. Porque, professor, em teu ofício, tu és uma arte, és sinônimo de amor. Pablo Poeta, novembro de 1998.
Ao Mestre com Carinho é um poema que expressa gratidão e admiração a um professor. O autor reconhece a presença desse mestre desde sua infância, descrevendo-o como um pai e uma mãe que o guiaram nos primeiros passos do conhecimento. O professor abriu a porta para a vida e forneceu as ferramentas necessárias para o autor avançar com segurança em direção ao futuro. O poema é uma homenagem ao mestre, expressando carinho e afeto. O autor o transforma em poesia para alegremente declarar que o professor é uma parte integral de sua história e que nunca será esquecido. O autor reconhece a influência do mestre em tudo o que faz, afirmando que, no ofício de professor, ele é uma forma de arte e um sinônimo de amor. Olhando por um ângulo de maior abrangência, esse poema reflete a importância dos professores na vida das pessoas, destacando sua influência e impacto duradouro.
Você, criança, o adulto de amanhã, aproveite este tempo de pureza que Deus lhe deu. E os adultos de hoje, as crianças de ontem, não a faça antes deste tempo crescer. Criança. Criança é a expressão da pureza de um ser. Dócil criança que na tua figura simboliza amor. Triste quando carente, feliz se lhe é dado amor. Criança, é seu o direito de curtir a infância. Sentir a esperança dos sonhos realizar. Para quando chegar a idade, bater a saudade dos tempos de ser criança. Criança, violar sua inocência é violentar uma existência. Porque se soubesse o que é ser criança, jamais desejaria crescer. Pablo Poeta, julho de 1987. Mal se fala e ou escreve-se português nesta nação que pouco investe em educação. Eu mesmo tenho consciência que cometo erros gramaticais, principalmente o mais comum entre eles e que muitas vezes passa batido, é o erro de concordância. Embora eu sei que aqui eles não são tão gritantes do tipo, nós vai, eles foi. Embora não seja um consolo, mas há casos de controvérsia no entendimento da gramática até pelos próprios estudiosos da língua portuguesa. Com o advento da globalização, muitas palavras foram aportuguesadas, sem contar que muitas delas já foram introduzidas nos dicionários da língua portuguesa falada no Brasil, inclusive algumas até mesmo sem alteração na grafia da língua que lhe deu origem. Outras incorporadas ao vocabulário usado no cotidiano, exaustivamente disseminadas pelos meios de comunicação, pelos mecanismos da arte de comercialização e satisfação do mercado, por executivos em seus negócios, no restaurante, no bar da esquina e por aí vai. Afinal, qual o idioma falado no meu país? Forte inglês. Já não sei mais qual idioma eu falo. Vejo a minha língua pátria tornar-se secundária no meu próprio país. Português mal eu escrevo e falo. Imagina eu ter agora que enfiar goela abaixo um inglês de palavras, expressões e siglas. E o pior, ter que ouvi-las cotidianamente, ridiculamente pronunciadas. palavras e siglas, quando não têm uma tradução plausível para o português, são impostas por entendimento de contexto, o qual muita gente não é capaz de obter, sem contar aquelas aportuguesadas que por força do uso foram introduzidas nos dicionários. Neste país de ensino precário, de milhões de desprestigiados que sequer concluíram o ensino básico, entre eles muitos nem sabem ler, talvez os adeptos dessa nova postura idiomática, se assim posso dizer, estejam certos e eu enganado, e partirmos da premissa que nascemos analfabetos e aprendemos o nosso próprio idioma por memorização e assimilação das palavras. Aí eu me pergunto, qual o verdadeiro motivo de se usar o inglês indiscriminadamente, a não ser em situações estritamente necessárias? Isso é globalização ou submissão linguística? Então eu concluo, não, isso só pode ser Brasil. Fábio Poeta, março de 2022.
O poema começa com o eu lírico expressando sua confusão em relação ao idioma que está usando, revelando uma sensação de estranhamento e desorientação. Ele observa sua língua pátria, o português, se tornando secundária no próprio país, indicando uma inversão de papéis linguísticos. Em seguida, o eu lírico reflete sobre sua própria habilidade limitada em escrever e falar em português, enfatizando o contraste ao ter que lidar com o inglês, uma língua estrangeira, e ter que enfiá-la goela abaixo, o que sugere uma imposição desconfortável e forçada desse idioma. O eu lírico critica a falta de tradução plausível para o português de palavras, expressões e siglas presentes no inglês. Essas palavras estrangeiras são impostas por um entendimento de contexto que muitas pessoas não conseguem compreender e mesmo assim as usam ridicularmente pronunciadas. Além disso, a menção às palavras aportuguesadas que foram introduzidas nos dicionários devido ao uso frequente, demonstrando a influência do inglês no vocabulário cotidiano. O eu lírico faz uma conexão entre a predominância do inglês e a situação precária do ensino no país. Ele destaca a existência de pessoas que não concluíram o ensino básico e muitas entre elas são analfabetas, sugerindo que a falta de conhecimento e domínio da língua portuguesa pode contribuir para a adoção indiscriminada do inglês, sem o correto entendimento dessas palavras estrangeiras por milhões de brasileiros. Há uma reflexão sobre a forma como aprendemos nossa própria língua, já que nascemos analfabetos e apenas memorizamos e assimilamos palavras ao longo do tempo. Talvez os adeptos dessa mixórdia idiomática acham que as pessoas vão conseguir entender tais palavras, naturalmente, por frequência do uso. O eu lírico levanta a pergunta sobre os motivos verdadeiros por trás do uso generalizado do inglês, questionando se isso se deve à globalização ou a uma submissão linguística. Essa questão evidencia a preocupação do eu lírico com a preservação da identidade cultural e linguística do Brasil diante da influência estrangeira sobre o idioma nativo. No desfecho do poema, o eu lírico conclui que essa realidade só pode ser encontrada no Brasil, sugerindo uma visão crítica sobre a predominância do inglês no país. Ele expressa um sentimento de desencanto e insatisfação, ressaltando a peculiaridade dessa situação. O termo português parece ser a junção das palavras português e inglês, representando a fusão ou a influência do inglês no idioma português, ou até mesmo uma crítica ferrenha insinuando o nascer de um novo idioma a ser disseminado por todo o território brasileiro. O nome parece capturar a ideia central do poema, que é a preocupação do eu lírico em relação à predominância e imposição do inglês em detrimento do português em seu país, o Brasil.
Você é o governo, eu sou o povo. Você está aí no palácio, cercado de cobras e capachos? Deveria fazer o que não faz e faz o que não deveria fazer. Só olha para cima, não olha para baixo. Eu estou aqui na periferia, nas favelas, nos aglomerados, nos complexos, sei lá, em qualquer lugar aonde se encontra, os por você desprezado. Estou aqui suplicando trabalho, mendigando comida, esquivando do fogo cruzado entre a polícia e a bandidagem, nos becos, nas ruas, nas vielas, nas avenidas, ou em casa escondido atrás da precária mobília. Eu estou aqui pela cidade, eu estou aqui no morro, observando lá embaixo outro aglomerado, formado por bairros nobres, prédios de luxo e mansões, onde moram e vivem você e os pobrezinhos privilegiados, que produzem o lixo o qual gera o meu irrisório salário. Dizem que quem mora lá no morro mora pertinho do céu, mas esqueceu também de dizer bem próximo da miséria, da fome e da discriminação social, e que é preconceituosamente marginalizado. A minha saúde tem um plano sustado por hospitais falidos ou mal aparelhados, pelos postos de pronto atendimento superlotados, médicos reclamando por falta de condições mínimas de trabalho, pelo caos da saúde por você implantado. Você é o poder, eu sou quem lhe deu poder. Você é o governo, eu sou o povo, eu sou quem vai continuar reclamando e lhe reeleger de novo. Pablo Poeta, novembro de 2011.
O poema Você é o Governo, Eu Sou o Povo é uma crítica social e política que retrata a disparidade entre os governantes e a população comum. O eu lírico se posiciona como uma voz representante do povo, que está distante do poder e enfrenta diversas dificuldades em seu cotidiano. No início do poema, é estabelecido um contraste entre o eu lírico, que está na periferia, e o governo, simbolizado pelo palácio, onde há pessoas corruptas e subservientes. O governo é criticado por não cumprir suas responsabilidades e por agir de maneira contrária ao que deveria fazer. O eu lírico aponta a falta de atenção do governo para com as questões da população, focando apenas em seus próprios interesses. O eu lírico destaca sua posição marginalizada e excluída, mendigando trabalho e comida. ele vive em meio à violência e ao descaso, seja nos confrontos entre a polícia e o crime organizado ou nas condições precárias de habitação. Há também uma crítica à desigualdade social, mencionando os bairros nobres e as mansões onde vivem os privilegiados, em contraste com a realidade dos pobres. A saúde é mencionada como um dos problemas enfrentados pelo eu lírico. O sistema de saúde é descrito como falido, com hospitais mal equipados, postos de atendimento superlotados e médicos insatisfeitos com as condições de trabalho. O caos na saúde é atribuído ao governo, que é responsável por sua gestão. No final do poema, o eu lírico reconhece que é o povo que dá poder ao governo, mas continua reclamando e critica a possibilidade de reeleição dos mesmos governantes. Essa última estrofe sugere uma insatisfação persistente, apesar do ciclo contínuo de poder político. Em resumo, o poema denuncia a distância entre o governo e o povo, destacando a desigualdade social, a falta de atenção às necessidades básicas da população e a corrupção. Ele convida à reflexão sobre as responsabilidades do governo em relação ao bem-estar do povo e a necessidade de uma participação ativa por parte da sociedade na busca por mudanças.
Nação retrógrada. Um país atrasado é aquele que corta a verba da educação, da saúde, não investe o suficiente em ciência e tecnologia e fica dependente das nações que as priorizam. Pablo Poeta, setembro de 2022.
O poema Nação Retrógrada critica um país que é retrógrado em suas políticas e práticas, especialmente em relação à educação, saúde, ciência e tecnologia. O poeta expressa desaprovação pela decisão do país de cortar verbas dessas áreas essenciais, destacando que isso reflete um atraso e falta de visão de futuro. A falta de investimento na educação e na saúde indica uma sociedade que não prioriza o desenvolvimento intelectual e o bem-estar dos cidadãos. Além disso, a ausência de investimentos adequados em ciência e tecnologia sugere que o país está perdendo a oportunidade de avançar e se tornar independente em termos de inovação e progresso. Ao depender de outras nações que priorizam essas áreas, o país retratado no poema se coloca em uma posição de submissão e vulnerabilidade, incapaz de alcançar um desenvolvimento autônomo e sustentável. Em resumo, o poema faz uma crítica contundente a um país que negligencia setores cruciais para o seu avanço e depende de nações mais desenvolvidas para suprir essas lacunas. O título Nação Retrógrada denota a visão do poeta sobre o estado de retrocesso e estagnação desse país.
Ódio em verde e amarelo. neste momento da nação, vesti a camisa da seleção, dá a sensação que estamos com ódio cobrindo o peito. Pablo Poeta, setembro de 2022.
No poema Ódio em Verde e Amarelo, o eu lírico traz à tona uma crítica contundente ao uso distorcido da bandeira nacional brasileira e da camisa da seleção por parte de indivíduos que se autoproclamam patriotas, mas cujas ações são impulsionadas por ideais induzidos por um governo com características nazifascistas. Essas pessoas tentam monopolizar esses símbolos nacionais, como se fossem exclusivos deles, ignorando o fato de que pertencem a todos os brasileiros. O autor destaca a ironia desse comportamento ao mencionar o ódio cobrindo o peito. Isso indica que o sentimento de amor à pátria foi pervertido e substituído por uma mentalidade de ódio, armas e violência, alinhada com a ideologia pregada por esses indivíduos. Essa apropriação indevida da bandeira e da camisa da seleção é vista como uma tentativa de impor uma visão limitada e excludente do que significa ser patriota. Essa interpretação crítica levanta questões sobre a verdadeira essência do patriotismo e ressalta que os símbolos nacionais devem ser abraçados por todos os brasileiros, independentemente de suas ideologias políticas. O poema sugere que o amor à pátria não deve ser usado como justificativa para promover o ódio e a violência, mas sim como um catalisador para construir uma sociedade mais inclusiva, tolerante e solidária.
Povo Lubridiado, se o brasileiro entendesse realmente de política, ele saberia o quanto é enganado. Pablo Poeta, setembro de 2022.
O poema Povo Ludibriado expressa a ideia de que o povo brasileiro é enganado quando se trata de política. O eu lírico sugere que se o brasileiro tivesse um verdadeiro entendimento político, ele compreenderia o quanto é manipulado e ludibriado por aqueles no poder. A mensagem central do poema é que há uma falta de consciência política e conhecimento entre o povo brasileiro, o que os torna vulneráveis à manipulação e ao engano por parte dos políticos. O autor insinua que, se as pessoas tivessem um melhor entendimento político, seriam menos facilmente enganadas e poderiam exigir mudanças e melhorias para si mesmas e para o país. O título do poema, Povo Ludibriado, enfatiza a ideia de que o povo é ludibriado, ou seja, enganado, iludido ou engolido por falsas promessas e discursos políticos. A palavra ludibriado sugere uma sensação de decepção e frustração em relação ao sistema político e aos líderes que o representam. No geral, o poema parece ser uma crítica à falta de consciência política e ao poder da manipulação na sociedade brasileira. Ele destaca a importância de uma compreensão política mais profunda e uma maior vigilância por parte do povo para evitar serem enganados pelos políticos.
Conforme eu já disse anteriormente, eu tenho algumas parcerias, além da minha parceria em Cantiga em Amor Maior, Borboleta, com o meu ex-mestre das cordas, Toninho Leroy. E prometi disponibilizá-las nos episódios seguintes. A canção a seguir é uma parceria minha com o poeta e amigo formiguense Paulo Márcio, atualmente radicado na sua terra natal, no município de Formiga. Para quem não sabe, na vastidão deste mundo, Formiga está localizada no estado de Minas Gerais, Brasil.
Saudade dessa terra, saudade do meu sertão, e saudades dessa terra, saudade do meu
sertão, saudades do meu sertão.
Saudades é uma parceria entre poeta formiguense Paulo Márcio e Pablo Poeta, composta em novembro de 2016, baseada no poema de mesmo nome deste grande poeta da cidade de Formiga, localizada no centro-oeste do estado de Minas Gerais, Brasil. A música Saudades, de Pablo Poeta e Paulo Márcio, é uma bela canção que retrata a saudade do sertão. A letra é repleta de metáforas e sentimentos profundos de nostalgia e amor pela terra natal. O refrão: que saudades dessa terra, saudades do meu sertão, é um convite para o ouvinte compartilhar do sentimento do protagonista e sentir a saudade que ele sente. A letra também traz lembranças da infância, como a menina Terezinha e o velho Azulão, que fazem parte das memórias afetivas do protagonista. Além disso, a música também traz uma mensagem de esperança, de que mesmo em tempos difíceis, como durante a seca, a terra ainda pode se regenerar e voltar a florescer. A canção é um hino à força e resiliência do povo sertanejo, que mesmo diante das adversidades, continua a amar e cuidar da sua terra. A melodia é bem característica do sertanejo, com acordes de violão que dão um clima de nostalgia e melancolia, combinando perfeitamente com a letra. O riff de violão que se repete durante toda a música dá uma sensação de continuidade e de que a saudade nunca acaba. No geral, a música é uma bela homenagem ao sertão e aos sertanejos, trazendo uma mensagem de esperança e amor pela terra natal. Compre o e-book de Pablo Poeta A Vida Pede Vida Enquanto a Vida, nos idiomas português e inglês, por apenas R$10, à venda no site da Amazon, links na descrição deste episódio. Ao adquirir o e-book você ajudará na melhoria da produção do ângulo de visada e, consequentemente, os programas chegarão até você através da plataforma de streaming da sua preferência com melhor qualidade.
Eu digo do meu vovô. Eu digo do meu vovô, pessoal, é muito legal.
E aí, meus queridos ouvintes, é uma imensa alegria para mim eu chegar ao final de mais este episódio contando com a sua audiência. É a satisfação de mais uma etapa vencida entre muitas outras que virão como desafios a serem vencidos. Vou ficando por aqui esperando por você em nosso próximo encontro. Agradeço-lhe de coração e peço-lhe que ajude a divulgar o Ângulo de Visada. Como sempre, deixo-lhe aquele abraço fraterno e eterno de Pablo Poeta. Até nós, veio!